Este programa tem o apoio de Soluções de Poupança e Reforma do BBVA.
Paulo Ferreira, vem aí as viagens Uber partilhadas.
É verdade.
Conta-nos então, tudo.
Vocês gostavam de... É uma coisa aceitável para vocês? Chamam Uber e depois partilham com
gostava
mais uma ou duas pessoas.
Partilhar viagens.
Mas vai ser possível, vai ser possível.
Ah, ufa!
Mas isso para... bem, ser possível é bom. Ser obrigatório.
Exato, não obrigatório, não é? Porque eu acho que faz-se logo a escolha de Uber Share, assim que se vai chamar este serviço, ou Uber individual. Não, eu acho que isto só prova uma coisa: este tipo de serviço não é para o vosso target. É o que toda a gente de marketing diz, quando alguém não gosta de...
Não é o target.
Não é esse target. Não. Bom, mas é isso, foi ontem anunciado, as viagens Uber vão poder ser partilhadas entre vários clientes, chama-se UberX Share, então, este serviço permite aos utilizadores partilharem viagens com desconhecidos que vão para a mesma zona da cidade, obviamente, portanto, há aqui uma ideia sempre de economia de trajeto, não é?
Mas será que há um campo para preencher em que as pessoas dizem o que é que levam? Porque no outro dia eu vi um senhor entrar no Uber, coitado do senhor do Uber, eram tantos sacos.
As pessoas não podem ir às compras.
Não era nem compra, nem se passa pela cabeça.
Era uma
mudança. Neste caso não cabia ninguém, mais ninguém no carro.
O que é que levam e que perfume utilizam também?
Sim. Pronto, várias coisas. Há 50 mil coisas já agora.
Vários campos para preencher.
Dizer-vos uma coisa que vocês talvez não saibam ou já não se lembrem: nos transportes públicos são partilhados.
Pois é.
Não é?
Acho que nós às 5 da manhã não sabemos o que é isso.
Exato. Bom, mas vai haver este serviço, foi anunciado. A funcionalidade já está, aliás, disponível em Lisboa, na margem sul de Lisboa também e no Grande Porto. A Uber diz que esta solução possibilita, de facto, aos utilizadores uma poupança de até 30% na tarifa de uma viagem. Portanto, há aqui um fator económico que no fundo justifica isto. Há outro fator também que a Uber invoca, que tem a ver com, obviamente, a redução dos quilómetros andados, de alguma maneira. Há aqui uma otimização também de viagens, o que é bom em termos de ambiente e é bom também para evitar algum congestionamento do trânsito nas cidades, que é cada vez mais caótico. Aliás, aqui há uns tempos falámos aqui dos motivos porque é que há cada vez mais engarrafamentos.
Uma das soluções era
estas plataformas. Sim. Que colocaram nas cidades mais uns milhares de automóveis que estão sempre a andar, como ainda por cima não têm praça como os táxis, estão sempre em circulação.
Exatamente.
E, portanto, isso
aumenta, falávamos que uma das soluções podia passar por aí, não é? Pela partilha.
Exatamente. Exatamente. E, portanto, é isto, vai ser um serviço de escolha, como é evidente, vão ser adicionados alguns minutos à deslocação, quando se faz o cálculo logo, quando se escolhe esta funcionalidade. Diz o líder da Uber em Portugal que são mais 8 minutos, a média que eles calculam, do que as viagens particulares. E esta modalidade coloca até 3 utilizadores, então, 2 no banco de trás e 1 no lugar do pendura, há quem lhe chama lugar de morto também, não é? A partilhar o carro. E para o motorista, a vantagem é o equivalente a fazer uma viagem UberX mais longa, portanto também há uma maior...
Ganha mais.
Ganha mais. Pronto, está disponível, utiliza quem quer.
Exatamente.
Foi para isto também que se fez o 25 de Abril.
Paulo, e agora queres olhar para a forma como o fisco vê o IVA?
Vocês reparem, de vez em quando há estes casos caricatos de fisco português, as voltas que o fisco dá, e este é mais um exemplo da elevada complexidade e de caminhos absolutamente kafkianos, onde a lei fiscal, nem é a lei fiscal, é a interpretação da lei fiscal nos coloca. Estamos a falar do IVA e da aplicação do IVA, explicações e centros de estudo. Aqueles sítios onde as criancinhas vão, passam a parte da tarde ou da manhã, por aí fora. Bom, antes as aulas, só as aulas que eram ministradas a título pessoal, portanto, aquele explicador pessoal.
Sim.
Muitas vezes as crianças vão à casa de alguém ou o explicador vai à casa para dar essas aulas. Só essas aulas é que estavam isentas de IVA, não pagavam IVA. No último Orçamento de Estado, para evitar tratamentos fiscais desiguais entre estes explicadores individuais e os tais centros de estudo, que também o fazem, mas
sim,
de outra maneira,
explicações,
não é? São explicações na mesma. Para evitar isso, o último Orçamento de Estado alterou essa norma e alargou então a isenção de IVA a todos os centros de estudo. Bom, em princípio o problema estava resolvido. Não, esqueçam, porque agora chega a autoridade tributária com a sua interpretação do assunto. Então o fisco vem agora considerar que nem todas as atividades desenvolvidas pelos centros de estudo podem beneficiar de tal isenção do imposto, do IVA.
Então têm de dividir as faturas... Mas eu é verdade.
De saber como. Claro.
É verdade que as crianças nem sempre estão a ter explicações no período em que estão nesses centros de explicações.
E como é que tu vais ver?
Pois,
e como é que divides?
Na fatura, é duas faturas.
Uma com IVA, outra sem IVA.
Exato.
Claro. Então a autoridade tributária entende que se um centro de explicações disponibilizar um serviço de apoio escolar, que passa apenas por ajudar os alunos a realizar fichas, trabalhos de casa ou por os apoiar na preparação dos testes, isto não está isento de IVA. Só está isento de IVA, portanto, para estarem excluídas da tributação, portanto, para não pagar IVA, é necessário que os orientadores expliquem matérias letivas, diz o Fisco, a Autoridade Tributária, isto numa resposta que foi pedida para um centro de explicação que quis saber junto da Autoridade Tributária de que forma devia aplicar o imposto nestas situações. Portanto, reparem o detalhe que isto
detalhe.
Vai. Uma coisa, se não houver explicações... se for só apoiar nos testes, eu gostava de saber onde é que
onde é que está a fronteira entre uma coisa
e o excesso de tempo disponível destas pessoas que fazem estas interpretações.
Sem dúvida. Eu acho que há muita gente sem fazer nada no fisco.
É muito frequente e acontece mesmo muitas vezes os contribuintes terem dúvidas e pedirem esclarecimentos à autoridade tributária e muitas vezes até terem respostas contraditórias e pessoas dentro da máquina do Estado que não sabem exatamente porque existe esta multiplicidade de interpretações.
É surreal isto, ao ponto a que se chega, estamos muito... A defesa disto já agora são só 23%, que é o IVA, que se paga mais ou menos. Deixem-me só recordar aquele caso dos pastéis de bacalhau. Pré-confeccionados, se comprarmos na secção dos congelados, podes fazer em casa... pagamos 23% de IVA. Se comermos no mesmo supermercado, no espaço de restauração, os mesmos pastéis de bacalhau, como se fosse um café ou um restaurante,
já confeccionado,
só paga 13% de IVA. Há gente com muito tempo a pensar nestas coisas, não é?
O BBVA trabalha diariamente para melhorar as soluções disponíveis para os seus clientes e os resultados estão à vista. Saiba mais em bbva.pt. BBVA, criando oportunidades.